Gilmar, Nilton Santos, Bellini, Garrincha, Zagallo e Pelé são um dos 23 homens que há 50 anos começaram a fazer do Brasil símbolo do futebol arte. A Copa do Mundo de 1958 na Suécia viu, entre outras coisas, a estreia de Pelé e a primeira conquista do Brasil, o que representou a primeira seleção sul-americana a levantar a taça em solo europeu. Os grandes favoritos ao título eram os ingleses, os soviéticos, franceses e alemães. O Brasil, depois do vexame de 50 e da fraca campanha de 54, chegava como mero coadjuvante em 58. Nem mesmo a imprensa poderia filmar os jogos, que foram vendidos com exclusividade para uma empresa alemã. O comentarista esportivo Luiz Mendes, que foi à Suécia cobrir a Copa de forma clandestina para a TV Rio, gravou os jogos com uma câmera Auricon, que além de filmar os lances, permitia gravar a narração. Luiz Mendes declarou a importância daquela Copa para o país. Disse que até o ano de 58, as pessoas não sabiam onde era o Brasil. Segundo o comentarista, foi a seleção de 58 que prestou ao Brasil o serviço de tornar o país conhecido mundialmente. Ele explica como as pessoas viam a seleção brasileira.
Se dizia que o Brasil não tinha coração, não tinha sangue para vencer, que o Brasil era... O Nelson Rodrigues definiu muito bem isso. Nelson Rodrigues que o Brasil era considerado um país de vira-latas, não tinha raça. Para fazer uma analogia com cachorro, não é? Com os cães, que efetivamente tem raças. E aquele que não tem raça é chamado de vira-lata. Então, Nelson Rodrigues dizia que o Brasil tinha essa designação mundial. Aí são vira-latas, eles não têm raça, não têm sangue. Porque o Brasil tinha um grande futebol, todo mundo dizia que era o mais bonito e o melhor do mundo, mas o Brasil não ganhava, não é? Perdeu em 1950 dentro de casa. Poxa, isso aí foi um negócio muito sério de repercussão internacional. E em 54 perdemos também para a Hungria, aí chegou 58 e aquele time desmanchou essa impressão, porque ele foi a afirmação do Brasil como povo, como nação, ou seja, como país e principalmente como raça. Que aí o time jogou com o coração, jogou com alma, com sangue. E daí para frente, quantos títulos alcançamos? Somos o país com o maior número de títulos mundiais.
Luiz Mendes explicou a origem do esquema tático 4-3-3. O técnico brasileiro da época, Vicente Feola, fazia com que Zagallo atacasse e recuasse para marcar no meio de campo. Com isso, o Brasil mostrou a mais sólida defesa do Mundial, apenas 4 gols sofridos ao lado do país de Gales. Luiz Mendes não considera Pelé o melhor jogador das Copas e faz uma comparação entre o Rei, Garrincha e Maradona.
O Garrincha, efetivamente, foi muito mais importante vestindo a camisa da seleção brasileira do que o Pelé. Foi muito mais importante. Agora, o Pelé teve uma repercussão maior porque ele era muito garoto quando ele ganhou a Copa do Mundo junto com os outros jogadores do Brasil. Ele tinha 17 anos. Então, aquilo era um meninozinho, era um menino. Isso aí, evidentemente, desperta uma certa, por que não dizer, uma simpatia. E o Garrincha já tinha um pouco mais de idade, acho que tinha 22 anos e tal. Só que o Garrincha... Em 62, praticamente, foi o maior jogador daquela Copa, eleito, inclusive, pela crônica internacional, pelos técnicos que estavam lá. E, para mim, ele foi o maior jogador de todas as Copas com as façanhas que ele realizou em 62. Mais que o Maradona em 86. Para mim, o maior jogador de todas as Copas, em primeiro lugar, foi o Garrincha. Em segundo lugar, foi o Maradona. O Pelé nunca foi numa Copa do Mundo tão... expressivo, como foram esses dois.
Relacionando com a seleção brasileira atual, Luiz Mendes faz uma crítica aos jogadores que deixam o Brasil para jogar em times de fora. Segundo ele, esses jogadores já estão realizados financeiramente e não têm mais a ambição de quando ainda estão jogando no Brasil.
Rui Porto, que era um grande comentarista, e ele desde o início, os nossos maiores jogadores começaram a sair para a Europa, ele defendia a tese de que as seleções brasileiras não deveriam convocar jogadores que atuassem fora do país. Hoje, desconfiadamente, eu acho que ele tinha razão, eu tenho uma desconfiança de que ele tinha razão. Que eu não vejo os nossos jogadores jogarem com alma, aqui, não vi.
O comentarista acredita que a má fase da seleção brasileira atual é consequência de um time formado por jogadores que atuam fora do Brasil. Para ele, o futebol brasileiro ainda é o melhor do mundo. Ele exemplificou com o resultado de jogos como a decisão do Campeonato Mundial Interclubes, há 2 anos, onde o Internacional de Porto Alegre venceu o Barcelona. Acrescentou que no ano anterior o campeão foi o São Paulo. Luiz Mendes critica as pessoas que culpam o Dunga, atual técnico da seleção brasileira, pelo desempenho ruim do time.
Eu acho que o Dunga é o menos culpado, sabe por quê? O Dunga não é técnico de futebol, nunca foi. Ele foi um bom jogador de futebol, que tinha forte comando dentro do campo, e foi isso que fez a CBF escolhê-lo para técnico.
Luiz Mendes sugere o técnico ideal para a seleção brasileira.
O mais experiente que nós temos, embora eu faça restrições ao temperamento dele, que ele se autoproclama, eu não gosto de ninguém que se autoproclame. E não é isso que eu estou dizendo dele, que para mim é o melhor técnico brasileiro, isso que eu vou dizer, sou eu quem tem que dizer, é você, que é o outro cronista, é o cara que senta na arquibancada, que assiste os jogos. Mas ele próprio não deve dizer, mas ele mesmo diz. Ele é o melhor técnico brasileiro e se chama Vanderlei Luxemburgo.
Para Luiz Mendes, o técnico da seleção brasileira deve saber administrar culturas sociais heterogêneas. Dunga ainda não é capaz de fazer isso. De acordo com o comentarista, a seleção deveria ser o último degrau da carreira de um treinador, e não o primeiro.